As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os avós e uma tia de Ingrid, a menina de 13 anos que continua internada no Hospital de Santa Maria em Lisboa, já chegaram a Portugal. Recorde que está em causa uma criança que perdeu a mãe de 33 anos e irmã de 5 num trágico acidente de viação ocorrido há cerca de 2 semanas no Cartacho. O pai de Ingrid continua em coma. A família residia há cerca de 1 ano em Ferreira do Zêzere, comunidade que se uniu numa corrente solidária digna de todos os elogios, muito graças ao agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere e respectiva associação de estudantes. Para já, em termos de donativos financeiros, contabilizam-se 8.500 euros, verba inicialmente destinada a pagar as passagens da avó materna, do avô paterno e de uma tia. No entanto, as viagens foram suportadas por outra corrente solidária que se desencadeou no Brasil, pelo que a verba reunida em Ferreira do Zêzere irá ser entregue para único benefício futuro da própria Ingrid. Para já, os familiares estão em Lisboa, onde foram acolhidos por uma associação de cidadãos brasileiros radicados em Portugal. Entretanto, no que diz respeito à ação criada no agrupamento de escolas, ainda continua disponível o IBAN associado à conta solidária. Os interessados em ajudar podem também contactar o agrupamento pelo número 249-360-010 ou então deslocar-se à Escola 7, a Escola Pedro Ferreiro, onde poderão deixar o contributo na secretaria daquele estabelecimento. Um homem de 37 anos ficou em prisão preventiva, indiciado da prática de violência doméstica contra a própria esposa, de 35, com quem vivia em conjunto com os filhos menores de idade. Aconteceu na Nazaré, distrito de Leiria. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, no decorrer de uma investigação prioritária que desenvolvia, deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Alcobaça. O indivíduo responde por 3 crimes. No decorrer da investigação, refere no comunicado da PSP, resulta a forte convicção de que o arguido terá agredido a vítima ao longo dos últimos anos, física e psicologicamente. O detido foi presente ao juiz de instrução criminal de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, com posterior conversão em obrigação de permanência na habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar concordou por unanimidade com a proposta de desagregação da União de Freguesias da Serra e Junceira. Ou seja, a bola está agora nas mãos da Assembleia da República, que irá pronunciar-se sobre a desejada separação dos citados territórios. Está em causa, recorde-se, uma vontade expressa da população da Junceira, que considera ter ficado para trás nesta união com a Serra. Houve uma mobilização de residentes e não residentes, mobilização essa que chegou à Assembleia de Freguesia e que foi aprovada, assim como houve concordância posterior por parte do Executivo da Câmara, naquele que foi um parecer não vinculativo. Agora, na Assembleia, houve mesmo essa unanimidade, ou seja, a vontade do povo será mesmo para respeitar, assim haja essa sequência no Parlamento. Mas, na verdade, é que apesar da concordância total, o assunto arrastou-se na discussão, num total mesmo que superou a hora e meia. Diante de cerca de 2 dezenas de junceirenses, Américo Pereira, presidente da Junta Serra e Junceira, deu a conhecer a sua posição.
A União de Freguesias, no órgão executivo, sempre manteve uma equidistância relativamente a esta matéria. Nunca ninguém nos ouviu dizer que éramos a favor nem contra. Mas respeitamos a vontade da população. Independentemente de serem 10, serem 20, serem 30, eu já ouvi palermices de todo o tamanho. O que é facto é o seguinte. Havia duas formas disto chegar à Assembleia de Freguesia. Era através de 1/3 dos membros eleitos da Assembleia ou através de 270 assinaturas, são 30 vezes mais o número de efetivos. Acho que toda a gente percebe a lei. Isto é uma questão de situação. E entendeu-se quem liderou o processo que deviam de ir por 1/3 à Assembleia. Tudo bem, nós só temos que respeitar, meus amigos. Nós só temos que respeitar aquilo que as pessoas decidem. Não temos é que nos envolver com isso. E foi aquilo que sempre fizemos. Porquê? Porque o Executivo foi eleito por 2 freguesias. E se houvesse um movimento abrangente entre as duas, era perfeitamente normal que o Executivo se envolvesse. Não sendo assim, temos que respeitar a situação de quem tomou a iniciativa, mas não teve que desenvolver. E neste momento, ainda recentemente, numa pequena intervenção anteriormente, quase dá a ideia que estamos a politizar as coisas.
Assembleia Municipal de Tomar aqui a aprovar-se a separação da Serra e Junceiro. O assunto segue agora para a Assembleia da República.
Rádio R, informação.
Santa Cita, Conselho de Tomar, já está a viver a época natalícia. Este 1 de dezembro ficou marcado pela inauguração da iluminação decorativa, uma antecipação do que será a Aldeia Natal, que terá lugar de 16 a 18 deste mês. O programa prevê um presépio vivo, artes circenses, Casa do Pai Natal, insufláveis, Mercado de Natal, entre outras atrações. O sucesso da primeira edição, realizada no ano passado, e a presença dos muitos visitantes serviram de incentivo para esta nova aposta. A Arte marcou presença na inauguração da iluminação de Natal em Santa Cita e falou com Rui Pedro Cunha, um dos organizadores da Aldeia Natal.
Depois de 2021, nós sermos surpreendidos pela enorme frequência de pessoas que nos visitaram e pelo feedback positivo daquilo que encontraram cá, sentimos uma responsabilidade de voltar a organizar este evento. Obviamente que é algo que nos obriga a uma ginástica financeira muito grande, porque somos um meio pequeno e, portanto, para fazer as coisas bem feitas e com o mínimo de dignidade, obriga-nos efetivamente a um trabalho árduo. Mas este ano acho que estamos mais ou menos ao nível do ano passado. Temos. Vamos ter um evento muito importante para nós, que é vamos abrir o pavilhão desportivo, o que nos põe a coberto de problemas de tempo, do clima, não é? Vamos ter aí 11 insufláveis gigantes, chamamos o Ursita Pula Pula, que é uma zona onde as crianças podem brincar em 800 metros quadrados de insufláveis. Vamos obviamente ter a Casa do Pai Natal, a Associação de Comboios do Pai Natal, a Casa dos Doces do Pai Natal, a Associação dos Correios. Vamos ter o nosso Mercado de Natal com 60 expositores. E depois no palco Rudolf, que é o palco onde tudo acontece, vamos ter desde magia, canto lírico, canto música ligeira e, portanto, vamos ter também, em associação com a Confraria dos Senhores das Necessidades, vamos ter o concerto de Natal na Igreja, que é a cargo do canto firme. E vamos ter, obviamente, também uma coisa que correu muito bem ano passado, que é o passeio BTT solidário, que é em associação com os Falcões, BTT. Portanto, basicamente, estamos muito expectantes, entusiasmados e cheios de vontade de chegar o dia 16, que é o primeiro grande dia. 16, 17 e 18, estamos cá para receber quem nos quiser visitar.
O número de expositores é muito significativo. É. Como é que isso é possível?
Tivemos que fechar, inclusivamente, as inscrições, porque não podíamos aceitar mais por limitações de espaço. De facto, também nos surpreenderam. E ficamos muito contentes em confiar em nós, até porque é um evento curto, só de 3 dias, e portanto, por vezes as pessoas optam por eventos de mais dias, não é? Porque têm basicamente o mesmo trabalho de montarem os stands. Efetivamente, foi uma surpresa boa, mais uma, e até porque este ano há muitos eventos de Natal em muito sítio, há na Braquinha, há em Tomar, há, enfim, em muitos lugares aqui perto. E, portanto, tivemos até algum receio que não tivéssemos muita afluência, mas, pelo contrário, foi ainda mais rápido que o ano passado. Vamos ter 60 expositores.
A aldeia de Santa Cita, sem tomar aqui a perspectivar a Aldeia Natal. O Conselho de Vila de Rei vive dias de impasse quanto ao futuro. Sem que nada o fizesse esperar, o Governo deu como certo o cenário da saída daquele território do Médio Tejo para a Beira Baixa, situação que apanhou os eleitos locais de surpresa. E claro, o descontentamento não se fez esperar, ainda que esteja marcada uma reunião para dia 13 de dezembro, onde sairá fumo branco. Ou não. Está em causa a formação da nova região entre Lesíria, Médio Tejo e Oeste. Em recente entrevista à ERTS, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, admitiu desconforto com a tomada de posição do governo, assegurando, por outro lado, que ainda vai correr água debaixo da ponte. Ou seja, o autarca não dá este dossiê como decidido e assegura que o seu conselho está bem onde está.
Eu penso que nós ainda vivemos em democracia e por isso eu acho que isso não vai acontecer. E quando digo não vai acontecer é porque eu acho que o governo socialista, mesmo tendo maioria absoluta, acho que vai ter bom senso têm que ouvir pelo menos os eleitos locais que foram eleitos há cerca de um ano.
Isso ainda não aconteceu.
Não aconteceu, visto que nós fomos todos surpreendidos com isso. O que possa acontecer é que eu próprio, em reunião do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, fui a favor da Nuta 2, do, poderá-se chamar Ribatejo ou outro nome, mas fui a favor e acho que sim. Agora, estarem-nos a dizer que nós temos que ir para um sítio sem ouvir os eleitos locais, eu penso que isso é antidemocrático. Não quer dizer que depois que os eleitos, que a vontade até seja essa, não digo não, não vou dizer a minha opinião porque estou de saída e por isso não quero condicionar também a vontade depois dos vilarejenses, principalmente nos eleitos locais. Agora, aquilo que eu penso é que se for assim, o processo começou muito mal e penso eu que poderá terminar mal, porque irmos para uma coisa sem ser ouvidos, eu acho que é muito mal. Nós estamos bem no Médio Tejo, não quer dizer que nós depois, com a nova NUT 2, os eleitos locais, a população, que se não quiser ir para a NUT 2 do Ribatejo e quer ficar na NUT 2 Centro, obrigatoriamente nós temos então que ir para outra comunidade intermunicipal, que neste caso nós temos que ir para onde a Sertã for por causa do contínuo, o território ser incontínuo. E por isso eu penso que a Sertã não decidiu, mas está mais para a beira baixa, porque queria ir para a Leiria, por exemplo. Penso que acho eu que era só para a Leiria, mas neste caso é para a beira baixa. Por isso, eu acho que ainda vai aqui haver alguma água que vai passar por baixo da ponte. Espero que a gente seja ouvidos, porque nós nunca fomos ouvidos, repito, nunca fomos ouvidos, e por isso eu tenho uma ressalva numa ata de uma reunião da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que em momentos próprios os eleitos locais deverão ser ouvidos para essa questão.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Reis, aqui no assunto polémico do momento que pode obrigar o território vilarejense a sair do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
2022 tem sido um ano marcado por diversas obras no Conselho da Chamusca. A constatação é feita por Paulo Queimado, presidente daquela autarquia, que explicou este cenário pelo facto de projetos que ficaram em suspenso em 2020 estarem agora a ter a desejada execução. Em recente entrevista à Hertz, o autarca chamusquense aponta exemplos como a requalificação da Escola 7, orçada em cerca de 4 milhões e meio de euros, para além da regeneração urbana, de questões associadas à mobilidade ou ainda o novo centro de saúde, processo que se tem arrastado desde há cerca de 20 anos, recordou.
Desde 2020, praticamente, temos tido algumas dificuldades naquilo que é a execução, aqui sim, de obra. O ano 2022 foi um ano em que todas as obras que nós tínhamos programado avançar desde 2020, só em 2022 é que avançaram todas ao mesmo tempo. Estou a falar na questão da requalificação da escola-sede, vamos falar aqui num valor de mais de 4 milhões e meio de euros. Estou a falar na questão do plano de ação e regeneração urbana, portanto, tudo aquilo que é regeneração urbana, temos duas fases também para avançar este ano. Temos os projetos de mobilidade, duas fases também, que avançaram também durante este ano. Temos, não é uma obra diretamente nossa, mas somos donos do projeto e do terreno, que é o Centro de Saúde. Também há 20 anos falávamos em ter um novo Centro de Saúde. Portanto, a requalificação das piscinas, vamos avançar também com a questão do Arquivo Histórico Municipal do Conselho de Chamusca. E, portanto, o ano 2022 parece que foi o ano do boom das obras. Dificuldades que sentimos. Dos factos foi realmente que, em 2019, portanto, com todos estes projetos que tínhamos em carteira, havia um caderno de encargos, normal. Arrancámos com os concursos públicos para uma série de obras. Tínhamos aqui considerado, realmente uma pandemia, os preços começam a disparar e realmente, sucessivamente, fomos tendo concursos desertos. Estamos a falar também de obras cofinanciadas e, portanto, acrescendo ainda aqui esta dificuldade que temos até ao final do ano 2023 para concluir todas estas operações, seja do PO Regional, seja também dos Fundos de Portugal 2020. Tivemos que aumentar, em alguns casos, mais de 300%. Aquilo que era o preço inicial do projeto.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, aqui então a fazer um balanço daquilo que tem sido o ano de 2022.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Murches por 7-3 em jogo da 7ª jornada do Nacional Maior de Hockey em Patins. Os Leões não tiveram dificuldades para arrecadar mais 3 pontos diante de um adversário que não teve argumentos para mais. A equipa de Nuno Lopes continua assim em 5º lugar numa prestação fantástica e que demonstra a qualidade do trabalho realizado. Vamos então aos resultados. 7ª jornada realizada nesta quinta-feira. Famalicense 2, Sporting 5. Sporting de Tomar 7, Murches 3, Oliveirense 1, Hockey Clube de Braga 0, Paço de Arcos 1, Valongo 4, Ribadave 1, Parede 0, Juventude Viana 1, Porto 6 e Barcelos 3, Benfica 2. O Barcelos é agora o líder, tem 19 pontos, segundo os Benfica e Sporting com 18, quarto o Porto com 16, quinto Sporting de Tomar tem 13, sexto Valongo com 12, sétimo Ribadave com 9, oitavo Oliveirense tem 8 pontos, nono Famalicense com 7, décimos Hockey Clube de Braga e Juventude Viana com 6 pontos, décimos segundos Murches e Parede com 4, décimo quarto e último o Paço de Arcos com 3 pontos. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É justa a exigência da abolição das portagens na A23 e na A13. Concluo hoje mais um ciclo da minha participação na edição de notas do dia da Rádio Hertz. Reafirmar que o tenho feito ao longo destes últimos anos com o maior prazer, deixando o meu agradecimento pelo convite que me dirigiram. Face à política de contenção generalizada de salários, pensões e reformas, que não têm em conta a inflação e o aumento do custo de vida, nesta minha última nota do dia 2022, quero abordar a anunciada intenção das diferentes concessionárias das autoestradas de agravarem os custos das taxas de portagem, as quais podem vir a sofrer em janeiro um significativo aumento, aumento que pretendem concretizar na base da taxa de inflação homóloga, sem habitação, verificada no mês de outubro, que atingiu, como todos sabemos e sentimos, o valor de 10,1%. Enquanto as concessionárias ameaçam com aumentos da ordem dos 10% nos custos das portagens, o Governo, pela voz do Primeiro-Ministro António Costa, no passado dia 19 de novembro, afirmou que se trata de um valor injustificável. Não sei se devemos levar a sério esta preocupação do Primeiro-Ministro, uma vez que, lamentavelmente, o que se constata é que o Orçamento de Estado, que foi aprovado pela maioria socialista na passada semana, não incorpora medidas que travem esses aumentos e nem sequer dá satisfação às justas exigências das populações de suspensão ou abolição das portagens nas secutas da beira interior, na qual se inclui a A23, conforme tinha sido prometido pelo Partido Socialista. Diga-se mesmo, em abono da verdade, que a única proposta apresentada durante a discussão do Orçamento de Estado para 2023, que propunha a abolição das portagens da A23, foi da iniciativa dos deputados do Partido Comunista Português, a qual foi chumbada pelos votos dos deputados socialistas, sociais-democratas e da Iniciativa Liberal. Na nossa região, a luta pela abolição das portagens na A23 e A13 não é de hoje. Muitas têm sido as moções aprovadas na Assembleia Municipal de Tomar ao longo dos últimos anos que exigem a abolição destas portagens que, como muito bem diz a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo, são um entrave à mobilidade das pessoas e de bens e um entrave ao desenvolvimento social e económico para estes territórios. Acresce a importância fundamental da A13 e A23, como também salienta a Comissão de Utentes, no acesso aos cuidados de saúde, uma vez que as unidades hospitalares que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo se localizam, como todos sabemos, em Tomar, Torres Novas e Abrantes. O abaixo assinado lançado pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo, exigindo a abolição destas portagens, é justo e faz todo o sentido. Já recolheu mais de 8 mil assinaturas e deve merecer o apoio de todos nós. Em janeiro, esperamos estar de volta.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.